Vamos começar, se estiverem de acordo e seguindo aqui a escola do Sr. Deputado Marques Guedes, do Presidente Interventivo, eu começando, faria aqui, com o vosso consentimento, informalmente uma abordagem genérica à proposta que o PS, entretanto, apresentou. Apresentou uma primeira versão e depois apresenta uma segunda versão corrigida, creio eu, portanto é a última que têm à vossa frente. E depois o Sr. Deputado Fernando Anastácia faria uma apresentação mais detalhada do articulado. É o que está em cima da mesa, é a versão mais atual agora. Creio eu. E então, pela minha parte, deputado do PS, queria reiterar qual é o espírito que nos animou na apresentação destas soluções que agora têm à vossa frente, que já tive a oportunidade de referir aqui nas nossas conversas anteriores, mas que basicamente tem a ver com o seguinte. Nós queremos que os passos que já foram dados no regime jurídico em vigor, evoluindo de um regime no qual inicialmente a maioria tinha, digamos, um comando, a maioria, qualquer que ela fosse, tinha um comando muito significativo sobre o processamento dos trabalhos em comissão e o destino final das suas conclusões. E depois, com a introdução das soluções ao abrigo dos direitos putestativos, se criou uma segunda versão que permitiu, portanto, a representação das minorias parlamentares não só desencadear os inquéritos, como depois, no âmbito dos inquéritos, ter também uma capacidade de obtenção da documentação atinente, bem como das entidades que considerava necessário ouvir. E, do nosso ponto de vista, essa solução resultou num razoável equilíbrio entre formação da vontade da Assembleia como tal e a garantia das participações das representações minoritárias. Passou-nos a assistir um terceiro tipo de preocupação, a preocupação de procurar que se criasse uma cultura nas comissões de inquérito em que o espírito de isenção no modo como se obtêm resultados nessas comissões de inquérito. E, portanto, se procura estabelecer uma disciplina jurídica segundo a qual, em comissão de inquérito, os deputados valem por si próprios uma vez designados. E, portanto, exercem com isenção a sua função na comissão de inquérito. E que esse deve ser o valor prevalecente na descoberta da verdade, seja ela qual for. Do nosso ponto de vista, para evitarmos, é este o ponto que julgamos relevante, evitarmos ver situações como vimos em situações anteriores, independentemente da questão em si, que foi, para falar com toda a franqueza, deputados da Comissão de Inquérito e direções de grupos parlamentares fazerem declarações conjuntas sobre posições que passavam pelo interior das comissões de inquérito e, portanto, relevante completamente, digamos, da conflitualidade político-partidária, as posições políticas externas, não consideramos que essa deva ser a cultura a desenvolver nas comissões de inquérito, bem pelo contrário. Por outro lado, procuramos estabelecer uma maior, digamos, evidência do dever de condução dos trabalhos por parte do Presidente da Comissão de Inquérito. E eu devo dizer que tenho também já passado pela experiência de Presidente de uma Comissão de Inquérito. Nessa altura procurei fazê-lo, noutras circunstâncias não senti que isso fosse levado tão em linha de conta. As pessoas que muitas vezes aparecem como depoentes nas comissões de inquérito, gostaria de dar este testemunho, aparecem aqui numa situação às vezes menos defendida do que as pessoas no depoimento num qualquer processo de natureza jurisdicional. E em função daquilo que se pretende obter dos depoimentos das pessoas, eu vi aqui pessoas a serem confrontadas de uma maneira, às vezes, desculpem utilizar esta expressão aqui formalmente, mas demasiado rude. E acho que as pessoas que vêm às comissões de inquérito também devem poder merecer uma atitude de suficiente consideração pela sua posição nas comissões de inquérito, sem prejuízo de, ao mesmo tempo, lhes ser estabelecidos os deveres de colaboração adequada com aquilo que cá vem fazer. E, portanto, nesse sentido, uma referência às incumbências do Presidente, tanto para fazer cumprir direitos como para fazer cumprir deveres por parte dos participantes nas comissões, pareceu-nos pertinente, mas depois isto poderá ser melhor sustentado. Relativamente à nossa adesão ao princípio da isenção e, portanto, da independência de tipo partidário que se deve conduzir nas comissões de inquérito em nosso critério, concebemos que a figura do relator teria tudo a ganhar em poder ser um relator coletivo, à semelhança do que acontece nos tribunais. Passe, digamos, a comparação, que em alguns aspectos é similar, nos aspectos seria forçada, mas em que há, digamos, um coletivo para a tomada de posição. No nosso entendimento, esse coletivo deveria ser composto por três elementos, salvaguardando sempre o pluralismo no critério de constituição desse coletivo e criando condições operacionais para que um deles seja o redator efetivo do texto, em relação ao qual depois os outros relatores ASA se possam adequadamente posicionar e, se for necessário, com posições diferenciadas. Isso está explicado, o Sr. Deputado Fernando Grão poderá... O Sr. Deputado Fernando Anastácio poderá fazer evidência disso com mais detalhe. Relativamente à quebra do segredo, eu queria... Relativamente à quebra do segredo, eu queria fazer aqui um contraponto entre a solução que nós propomos e aquela que propõe o PSD, porque creio que no essencial estamos de acordo na possibilidade de, digamos, suscitar um incidente junto do Supremo Tribunal de Justiça, quando for o caso da recusa de depoimento ou do envio de documentação, fixando a secção criminal, uma secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, com competência para o efeito. Mas nesta solução, depois o PSD fala de um recurso devolutivo cuja razão de ser nós não descortinamos. Porque na nossa, tanto mais que o PSD, na sua versão, admite que uma vez interposto esse tipo de recurso, desse incidente, de recusa, os trabalhos se suspenderiam automaticamente por efeito da lei. Nós temos outra solução, que seja a Comissão a decidir se é oportuno suspender ou se há condições para continuar a trabalhar noutro âmbito dos trabalhos, sem ser necessário suspender os trabalhos, mas em todo o caso, aceitando que a Comissão estabeleça, se o entender, o critério da suspensão. Ora, quer num caso, quer no outro, quer suspenda, quer não suspenda, o recurso segue o seu trâmite, damos-lhe natureza urgente e classificar o recurso com um efeito devolutivo, a nosso ver, não faz sentido. Porque o efeito devolutivo, o que significa, nas regras gerais do processo, é que a instância não fica suspensa. Ora, que ela ficasse automaticamente suspensa, é precisamente o que o PSD está a propor também, e, portanto, essa solução é contraditória. No nosso caso, entendemos que não é necessário sequer qualificar a natureza desse recurso, pelas razões que já aduzi. Somos muito sensíveis à proposta que o PSD fez de se criar um regime de reserva garantida no interior da Comissão, quando for o caso de acesso a documentos efetivamente confidenciais, e procuramos até trabalhar no normativo inicialmente apresentado pelo PSD, de forma a uma maior consagração dessa preocupação. E, portanto, em síntese, muito próximos da solução relativamente ao regime do recurso a haver em caso de recusa de depoimento ou de entrega de documentos, e muito preocupados em procurar garantir condições que despartidarizem o funcionamento efetivo das comissões de inquérito e garantam a efetiva autonomia de posição na sua independência e na sua isenção em relação ao apuramento da verdade de acordo com o objeto das comissões de inquérito. Eu sei que já aqui numa reunião anterior foi feita uma objeção a esta nossa preocupação, que os deputados já hoje exercem livremente o seu mandato. Nós não estamos a pôr em causa o princípio geral, estamos a procurar densificar a ideia de que a isenção e independência deve ser um apanágio dos deputados eleitos em comissão de inquérito. E recordamos que muitas pessoas, quando investidas de cargos de, para titulares de responsabilidade, fazem uma declaração de, digamos, garantia do exercício leal das suas funções em nome do interesse público que vão servir. Uma declaração relativamente à garantia de isenção e independência também nos parecia muito aceitável em relação ao procedimento a haver neste domínio. Há aqui aspectos de muito mais detalhe que depois, não o Sr. Deputado Fernando Negrão, mas o Sr. Deputado Fernando Anastácio podia apresentar com mais detalhes, se estivessem de acordo, dado que creio que nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de apresentar este articulado.
Bem. Tá. Sempre, vou tentar fazer aqui um exercício de não repetir, obviamente, o que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão. Sem prejuízo, quando eu fizer, também tenho o benefício que pelo menos o deputado António Filipe não estava presente e, portanto, recuperarei algumas das partes que ele disse, do que ele... nós tivemos uma primeira dúvida metodológica de como é que deveríamos apresentar isto, se com propostas de alterações aos projetos que existentes do PSD e neste caso, do Bloco de Esquerda. Depois optamos, obviamente, por uma solução que são propostas de alteração em concreto ao texto que está em vigor. Portanto, é só uma questão de metodologia e, por isso, explicar a razão do porquê disto acontecer desta maneira. Mas pareceu-nos mais adequado até para melhor perceber-se o enquadramento das soluções que nós estávamos a considerar. Tocando nelas, cada uma per si, há aqui uma primeira questão que tem a ver com o artigo 4º. A nossa formulação nesta matéria vai, aproxima-se mais, está mais perto, digamos assim, da proposta que o Bloco de Esquerda tinha apresentado para esta formulação do que propriamente a do PSD, porque a questão da proposta do PSD pura e simplesmente fecha o objeto e os fundamentos de uma comissão de inquérito requerida nos termos do número, da linha B do número 2. Ora bem, não nos parece essa seja a solução adequada e por isso apresentamos esta formulação, mas estamos abertos a discutir à volta. A nossa grande divergência aqui é não deve haver uma capacidade de apreciação, porque lá obviamente tanto o objeto como as diligências também têm que ter algum enquadramento de apreciação. E não será uma coisa pura e simplesmente fixada por quem requer. E portanto, aqui temos aqui esta, obviamente esta divergência e por isso não queríamos deixar, contudo, também de referenciar. Relativamente ao artigo 6º, já foi aqui subejamente explicado a razão deste inciso da declaração pessoal, é, no fundo, o reforço das garantias de... Portanto, no fundo, deixar claro que aqui da responsabilidade pessoal e da independência do deputado, que ela já existe, não temos dúvidas sobre isso, mas, de qualquer maneira, afirmar esse princípio desta mesma isenção. Depois, a inovação, digamos, principal vem aqui na formulação do relator, da questão do relator, e com esta nossa solução, por um lado, respondemos a duas questões. Uma delas é a garantia de que o relatório terá na sua preparação a expressão daquilo que existe, portanto, do que é o Parlamento, nas suas diferentes componentes, tanto do apoio ao Governo ou da maioria ou da oposição, pois já podemos... Então, ou seja, porque este relator coletivo terá necessariamente, segundo a nossa formulação, sempre um membro de um partido que não esteja representado no Governo. Por outro lado, faz um apelo, precisamente, à consensualização, ou seja, pomos numa primeira linha de responsabilidade que os dois relatores que são indicados pela Comissão têm que fazer um esforço entre si de procurarem chegarem a um acordo sobre um terceiro membro, terceiro membro esse que terá uma especialidade, uma responsabilidade especial, até porque, primeiro, resulta de um consenso entre dois membros, dois relatores já escolhidos pela Comissão, e por isso mesmo estamos aqui a procurar encontrar uma forma de corresponsabilização e de procura de consenso. Obviamente que não deixamos a questão fechada, ou seja, sujeita a bloqueios, pois se esse consenso, que é o que se pretende, não vier a ser obtido, caberá legitimamente à Comissão resolver a questão e indicar o terceiro relator. Árbitro é uma palavra que não se deve usar aqui. Pois não. Aliás, árbitros aqui não. Portanto, porque será alguém, obviamente, que terá que fazer parte do jogo, como se costuma dizer, e os árbitros não devem jogar. E por isso, foi esta a formulação que encontramos, e mais do que isso, criamos também aqui algumas soluções que permitem, precisamente, que no relatório final, as questões que no âmbito do coletivo dos relatores foram suscitadas, tanto do ponto de vista fáctico, como do ponto de vista das conclusões que a deles deviam decorrer, que não vierem a ter acolhimento pela parte da maioria, que conjunturalmente se fará, obviamente, dentro de onde estão três pessoas, onde conjunturalmente se fará, não deixarão de ter expressão sempre no próprio relatório. E, por isso, será possível quem olha para o relatório final ter uma percepção até como é que foi a dinâmica da discussão dentro desse mesmo coletivo e percebermos então o que é que está em causa e até fazer um juízo mais crítico sobre o que é que se valorou, o que é que não valorou, porque não se valorou. E, portanto, ou seja, a transparência fica de alguma forma, no nosso entendimento, mais salvaguardada e mais protegida e dignificada com esta solução. As questões à volta da tramitação judicial e da incidência de quebra de sigilo já foram também aqui referidas. Portanto, a nossa solução não diverge muito do PSD, com exceção da questão do recurso, da natureza e do enquadramento, se estamos no âmbito da formulação direta, que estamos numa questão de direito nem penal, em sede de recurso em processo penal. Portanto, a ligação ao Supremo, também entendemos, estamos claramente de acordo que o Parlamento deve relacionar-se, obviamente, com o Supremo, deve ser este patamar de discussão. E relativamente ao acesso aos documentos confidenciais, aqui, alguns diplomas, algumas propostas de alteração, nomeadamente até referem a outra legislação, nomeadamente a legislação bancária e por aí fora. Mas, ora bem, nós achamos que, como estão a serem tratados um conjunto de diplomas que até foram aprovados já no plenário e que estão agora em sede de especialidade, onde esses que são diplomas específicos e que tratam das questões precisamente do sigilo bancário e do acesso, portanto, nós aqui o que é que achamos que será mais natural é que se consagrar o acesso em consideração com a lei especial, o regime jurídico aplicável às situações em concreto. E, portanto, as questões de natureza bancária e os acessos, temos aquilo que ficar a ser decidido que tem o acesso, temos a aplicação dessa lei e temos aqui sempre um salvaguarda do regime da confidencialidade. Foi neste sentido, e por isso aproximamos muito da posição que o PSD preconizava, um pouco diferente da posição da última proposta da alteração do Bloco de Esquerda, que traz para aqui também a mesma questão que depois trata na lei do regime jurídico e instituições financeiras. E, por último, a representação, pois ao coletivo, também a norma, que é o artigo 20, que caberá a representação em plenário, portanto, ao membro do coletivo de relatores que for designado entre eles por acordo para representar o coletivo de relatores no plenário. Este é um conjunto de alterações que achamos que podem ajudar a contribuir para o objetivo que todos temos, que é melhorar, obviamente, a eficácia dos inquéritos parlamentares e a imagem desses mesmos inquéritos.
Vou tentar ser rápido para todos podermos falar. Eu já tinha lido com atenção, agradeço bastante as explicações agora dadas, mas já tinha lido com atenção e acho que aquilo que eu tinha percebido, com exceção de uma questão que eu já coloco do artigo 11º, vão ao encontro da interpretação que eu tinha feito. A proposta do Partido Socialista para o artigo 4º replica aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda. Eu chamava apenas a atenção para uma questão que temos de ter em consideração. Eu a dúvida que tenho de colocar esta matéria no artigo 4º, devo dizer, é um bocadinho o receio de que isto possa ser mais um argumento para se recusar o objeto do inquérito. Atenção, temos que nos ater à razão pela qual estamos aqui sentados. E sabemos o que é que se passou. E, portanto, o problema, a minha única dúvida é essa. Não é dúvida de conteúdo. Não acho mal nenhum que, num putestativo, quem faz o putestativo indique logo, se quiser, um conjunto de entidades que quer que o putestativo olhe e ouça. Mas tenho medo é que fazer isso... Agora, independentemente desse receio, que é um receio meramente... Mas que devemos ter em consideração. Isso reforça a ideia de termos mesmo que mexer, como o PSD propõe, que se diga expressamente que o objeto do inquérito não pode ser, não pode ser apreciado nem recusado do putestativo. Já lá está, e continua a estar, que o Presidente pode rejeitar por razões de constitucionalidade. Ok, essas são óbvias. Mas não pode haver outras. Não pode haver considerações de ordem política. Porque as houve no passado. E temos que aprender com a experiência, não é? A segunda nota que eu chamo a atenção é, a ficar isto aqui, tem que se ver como é que se conjuga isto com o artigo 16º. Ou seja, eu chamava a atenção do Fernando, do Jorge e do Zé Manel, o artigo 16º diz que os requerentes dos putestativos têm direito a 15 audições. Quid juris se indicarem logo 10 à cabeça. Depois somam mais 15... Pois, mas por isso é que eu estou a dizer, é preciso aficar isto aqui, é preciso olhar para a conjugação desta inovação com a regra do 16º, com certeza, porque nenhum de vocês depois propõe mexidas no 16º, e se não propuserem mexidas, cumula, e portanto não pode ser assim, e não pode ser assim porque fere o equilíbrio. Vamos lá ver, portanto, chama a atenção para isso. Quanto às propostas para o artigo 6º, percebendo o contexto que o Jorge Lacan já teve a oportunidade e o Fernando de explicar anteriormente, são preocupações de dar independência e prestígio, prestigiar a função dos deputados. Enfim, acho que são meramente emblemáticas, mas assim, numa primeira análise, ainda não falei com o meu grupo parlamentar, como todos nós, penso eu, isso será a seu tempo, mas numa primeira análise não me ferem, não me merecem, percebo o contexto. Relativamente ao artigo 10º, devo dizer que sou completamente contra. E sou completamente contra por duas razões. Em primeiro lugar, porque esta lógica de juntar um coletivo só vai acrescentar cinzentismo à função de inquérito. Só vai acrescentar cinzentismo. Porque o compromisso, numa matéria como estas, de uma isto não é o paralelo com o coletivo de um tribunal. Um coletivo de um tribunal está a tratar de coisas muito sérias, que é a liberdade das pessoas. De um coletivo no criminal. Aqui estamos numa função política, de fiscalização política. Não é a mesma coisa. E, portanto, apontar aqui para o cinzentismo, eu acho profundamente errado. Em segundo lugar, porque, com toda a franqueza, a prevalecer uma lógica destas seria transportar para um petit comité uma discussão de contraditório que tem que ter lugar no plenário da Comissão. Porque, na prática, se isto for assim, são estes três tipos que vão digladiar-se entre si no contraditório e o compromisso a que chegarem chega à Comissão e amém. É assim, quer dizer, o andar das coisas é assim. E a Comissão de Inquérito, as Comissões de Inquérito têm que ter uma pluralidade que não se compadece com um petit comitê destes que reúne à porta fechada, ainda por cima. Porque é óbvio que os relatores têm que sempre trabalhar no recato, enfim, não trabalham em público, como as comissões de inquérito funcionam. Portanto, eu, com toda a franqueza, acho que não faz sentido darmos um passo destes, porque só vamos acrescentar cinzentismo, que é o contrário daquilo que a gente pretende, às comissões de inquérito, e vamos reduzir, objetivamente, o papel dos deputados, que afinal vêem este petit comitê a tratar tudo aquilo que deviam ser eles, se a gente quer, por um lado, prestigiar os deputados que fazem parte da Comissão de Inquérito, não, vamos depois retirar-lhes todo o protagonismo relativamente às conclusões e ao relatório. Depois, relativamente ao artigo 11, eu pareceu-me, só se ouvir mal, na explicação do Jorge Lacão, que o Jorge Lacão estava a defender uma posição que quem defende é o PSD e não a proposta que agora nos é apresentada, ou seja, é o PSD, e isso é uma das notas que eu tinha aqui posto, que falta na proposta da alteração ao artigo 11 que o PS agora apresenta, ao número 4, que replica aquilo que o PSD propôs, retirando a parte final, que é sem prejuízo da continuidade dos trabalhos da Comissão, que esta entenda dever prosseguir. É o PSD que propõe que seja a Comissão a deliberar se pode continuar ou não. O PS não propõe. O PS retirou esta parte, ou pelo menos na proposta, retira esta parte, que estava proposta, que está proposta pelo PSD. E foi proposta também pelo CDS, originariamente de resto. Foi o João que chamou a atenção numa das primeiras conversas que aqui tivemos. Relativamente ao artigo 13A, devo dizer que também não há uma coisa que eu não acompanho minimamente na proposta do Partido Socialista, que é esta a segunda parte do número 1, em que só pode ser lida como uma tentativa de condicionar a interpretação que o Tribunal vai fazer disto. E não faz sentido, pois já não faz sentido absolutamente nenhum, porque o Tribunal marimba-se para a tentativa do legislador de condicionar a sua decisão. Não faz sentido absolutamente nenhum. Isso deveria ser só pode ser lido como uma tentativa de afunilar a decisão do Tribunal relativamente ao incidente, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Por outro lado, relativamente à questão do efeito devolutivo, deve ser deficiência minha, porque eu o que expliquei anteriormente é que o efeito devolutivo é para determinar que imediatamente a primeira decisão tem executoriedade e, portanto, que a execução da primeira decisão não fica suspensa pelo facto de haver um recurso, seja ele para o Tribunal Constitucional, seja ele para onde for, como aqui falámos. Portanto, a concessão de efeito devolutivo é para tornar imediatamente executória a decisão originária do Tribunal, relativamente ao incidente. Portanto, aquilo tem que ser executado imediatamente, como eu aqui referi. A única vantagem de haver, eventualmente, um recurso, não será já para aquele inquérito, será, porventura, para efeitos futuros, se aquilo depois for, com certeza.
É para nos situarmos na questão técnica. No entendimento que nós fazemos, que é muito, estou a falar da dinâmica do procedimento, que é muito semelhante àquilo que hoje ocorre no processo penal, havendo um incidente desta natureza, de recusa de prestação de depoimento ou de recusa de entrega de documentação, e havendo, portanto, sendo, portanto, suscitado isto, chamemos de recurso, junto de uma instância jurisdicional, e assentamos aí, estamos de acordo, que é o Supremo Tribunal de Justiça, essa decisão do Tribunal por si, no nosso entendimento, é definitiva, não há recurso dela.
Mas a prática é que
não é. Não, mas se for preciso, estamos disponíveis para escrever assim. Na prática, até para o dizer de forma explícita. Porque esse é o entendimento. Porque no processo penal já é assim. O processo penal diz que é na instância superior àquela em que o incidente se tenha verificado que se toma a decisão. Uma vez tomada, tomada fica. Eu tive aqui, eu peço desculpa com o prejuízo de quem desejas falar, e até se me leva mal, só para voltar a recordar. O que foi aqui abstruso, relativamente à experiência que tivemos anteriormente na Comissão de Inquérito, foi que isto foi suscitado junto do Tribunal da Relação, pela primeira e única vez que a questão se pôs, e o Tribunal da Relação, também confrontado com isto pela primeira vez, embora estivesse em causa a aplicação de uma norma do processo penal, decidiu remeter isto para uma secção civil. E depois, quando houve reclamação e finalmente recurso daquela decisão de uma secção civil, o Supremo interpretou-a à luz do processo civil. E à luz do processo civil, haveria direito de recurso. E, portanto, o que nós estamos aqui a clarificar desde logo é que isto vai para uma secção criminal do Supremo. Portanto, as regras que seguirão são as regras do processo penal. Face a essas regras, a decisão tomada pelo Supremo é uma e única, não tem recurso dela, e se for necessário escrever isso de forma expressa, para que não haja a mínima dúvida, falaremos.
Jorge, é exatamente isso. Portanto, é essa a preocupação. Por isso é que eu esclareci, que você disse que não percebi muito bem a questão do devolutivo. A questão do devolutivo é essa, exatamente. Portanto, aquela que tecnicamente for a maneira mais adequada de explicitar, quanto à questão de ir para o Supremo para uma secção criminal, eu já tinha dito que sim, da outra vez, porque nós até chegámos a pensar, a versão original que tínhamos feito era essa, depois é que entendemos, enfim, que o Tribunal decide para onde é que manda aquilo, Mas pronto, se não, tecnicamente a preocupação é só essa, Jorge, com toda a franqueza é só essa, porque foi isso que a experiência nos demonstrou que prejudica o funcionamento das comissões de inquérito. Portanto, a única coisa que tem que ficar claro é que, independentemente de recursos, seja para o Constitucional, seja para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, seja para onde for, qualquer recurso não pode paralisar a executoriedade da decisão sobre o incidente. A decisão sobre o incidente tem que ser executada imediatamente, independentemente de recorrer. A solução melhor tecnicamente é aquela que ficará, com certeza. Quanto a isso, com certeza. Depois, por último, a proposta que o Partido Socialista faz para o acrescento relativamente ao acesso aos documentos confidenciais, à primeira vista não merece qualquer problema. Esta salvaguarda, obviamente, é a tal salvaguarda que todos temos que respeitar, e, portanto, não, com esta redação ou com outra parecida, é só verificar depois, como dizia o Fernando, como é que na legislação da transposição da diretiva, embora a diretiva seja apenas sobre a questão bancária, e isto aqui é sobre o segredo mais amplo, mas tudo bem, quer dizer, o princípio tem que ficar salvaguardado, porque é evidente que quando haja necessidade por classificação ou reserva de qualquer documento que os deputados possam a ele aceder, mas não o possam transcrever, nem divulgar urbi et orbi, é evidente que tem que salvaguardar essa proibição de divulgação. O que é necessário é que não fiquem inibidos de retirar deles conclusões e, porventura, por referência a eles, se referirem nas conclusões, embora não os podendo divulgar. Portanto, quanto a isso, nada a opor. E era só.
Muito obrigado. É só muito, muito brevemente, porque, entretanto, estamos já uma hora um bocadinho já avançada, mas apenas para dizer que, à primeira vista, ainda que precisemos de olhar para esta proposta com mais atenção, para enfim, ver quais os seus alcances que eventualmente nós estejamos a ver numa primeira leitura, a questão do relator coletivo, eu creio que o que o Luís Marques Guedes diz tem razão de ser. Ou seja, é de prever, que se transfira para, digamos, o trio, aquilo que é o debate político, a controvérsia política, e, portanto, podemos estar com isto a criar um mecanismo de... Eu percebo a lógica, mas creio que, em termos de efeitos práticos, podemos estar a criar aqui um mecanismo de como é que eu ia dizer? De obstáculo, de bloqueio, de bloqueio. Expressão tão, tão interessante, de bloqueio seria, portanto, uma espécie de uma força de bloqueio, parte 2. Mas realmente, creio que isso deve ser realmente tido em consideração. E, portanto, se quisermos fazer paralelismos com o mundo judiciário, enfim, com o mundo judicial, sempre muito perigosas, eu inclinar-me à partida, repito, teria que analisar isto com mais atenção, mas inclinar-me à partida a preferir o sistema que é seguido, por exemplo, no Tribunal Constitucional, com a ideia de nomeação de um relator. O relator apresenta o seu projeto, se o desembargador é chumbado, passa-se para outro relator. Creio que isso, enfim, provavelmente seria mais, à primeira vista, parece-me ser mais adequado, mais simples. Bom, segunda questão, de três. A segunda questão é a questão da independência e da isenção que o Partido Socialista coloca aqui nas suas sugestões, nas suas propostas, para o artigo 6º, e designadamente para o artigo 6º, número 6. Nada a opor a que haja este simbolismo. É, na verdade, algo de natureza simbólica, e, portanto, se a preocupação é, como diz o Jorge Lacão, depois de uma fase de afirmação de maioria, depois de uma fase de afirmação de minorias por protestativos, agora caminharmos no sentido de uma maior força de isenção e de imparcialidade e, portanto, maior, digamos, objetividade na identificação da verdade, dos factos, eu creio que, enfim, estes elementos são elementos simbólicos, têm a importância que o simbólico tem, porque não deixa de ter importância, mas fica a faltar aqui qualquer coisa que talvez, enfim, possamos ainda trabalhar. E finalmente, a última coisa, diz respeito à questão do sigilo. Na verdade, eu pedia que transferíssemos para outro momento, talvez já na próxima reunião, a questão que o Fernando suscitou a propósito da questão dos documentos confidenciais e da articulação com a proposta que o Bloco apresenta naquele projeto de lei que foi aprovado em plenário sobre o sigilo bancário, porque, na verdade, precisamos de não ferir nenhuma das questões e, portanto, devíamos encontrar aqui uma forma de de casamento que eu não estou ainda em condições de fazer, porque na verdade nos últimos dias, como podem imaginar, estive com outro aspecto em mãos, outra temática em mãos, e portanto pedia que transferíssemos esta discussão para outro momento.
Bom, também muito, muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer o contributo do Partido Socialista. Nós temos, relativamente, eu já tinha dito isso anteriormente, também temos uma opinião negativa em relação à questão do coletivo de relatores. Achamos que qualquer alteração que se deva fazer ou que se possa fazer nos relatores deve ser feita ou a ser feita deve ser por alternativa a decidir pela Comissão e nunca suscetível de ser imposta nas comissões putestativas. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se for requerida uma comissão, putestativamente, não haver uma maioria que imponha que, por exemplo, seja um relator coletivo, isso salvaguardar que isso não poderá acontecer, não temos uma oposição total a que se aprofunde a possibilidade que já existe no regime atual, existe o grupo de trabalho, e, portanto, está bem, mas transformar o grupo de trabalho numa hipótese de um relator coletivo, desde que facultativo, isso poderíamos ter abertura, mas sempre como alternativa a um regime geral que é o do relator único, deliberado pela Comissão, em comissões que não sejam putestativas, porque nessas dependeria dos requerentes quererem ou não que o relator fosse coletivo, e aí também acho que poderia. Se os requerentes quisessem que assim fosse, não vejo porque não poderia ser. No artigo 6º, dúvidas, eu também devo dizer aquilo que o José Manuel ainda agora, isto não foi ponderado ainda no grupo parlamentar, portanto o que eu estou a dizer é uma primeira apreciação e é exclusivamente minha, portanto não vinculo ao grupo e não é definitiva. Mas aqui, dúvidas em relação às duas coisas, estes regimes jurídicos devem ser, todos os regimes jurídicos devem ser, mas estes devem ser especialmente claros e estarmos aqui a acrescentar algo que todos à partida concordamos que não acrescenta muito, mas que se calhar faz sentido cá estar, vamos ver isso com muita prudência, porque se não há tantas, também não estamos mesmo a dar nenhum contributo positivo, estou a dizer isto sobre a questão da independência. Eu vi a questão da independência muito mais numa coisa que já foi aqui discutida e acabou por nenhum de nós propor, nem nós, CDS, que era a questão da votação individual com justificação.
Mas esta está coerente com a outra, do nosso.
Sim, mas é que a outra ninguém apresentou. A outra ninguém apresentou. Não, ninguém formalizou. Ninguém formalizou. Não, mas com a declaração individual de cada deputado. Que aquilo que tínhamos falado aqui era cada um dizer como vota e ter 3 minutos, qualquer coisa, para fundamentar, ser uma votação individual e fundamentada. Não, mas individual e fundamentada. Como? No relatório. Não, no relatório. O que eu estava a dizer era... Claro, mas o que eu acho que o que aprofunda verdadeiramente a independência, e que foi aqui discutido e foi relativamente consensual, mas depois acabou por ninguém propor, incluindo o CDS também, esquecemos de pôr isso nas nossas propostas, era no relatório cada deputado votar e ter 3 minutos para fundamentar a sua votação. Isso sim... assegura que cada um vai dizer porque é que votou e aprofundar a independência, porque pode dizer que é por disciplina partidária, mas isso ficará... Mas é para todas as votações. Aquilo que estávamos a dizer era a fundamentação da votação final do relatório. Podemos? Claro, pode prescindir o deputado, e é um... Obviamente, não pode ser obrigatório, mas o deputado, se quiser prescindir, prescinde. Aqui a questão do Presidente, eu penso que isto é passar aquilo que normalmente está nos regulamentos das comissões de inquérito para a lei. Nos regulamentos normalmente está esta formulação. A questão da representação, pronto, não... Sim, não, estar aqui, tudo bem. O coletivo já disse, a questão judicial, é como diz o Luís Marques Guedes, eu subscrevo, é encontrarmos a melhor formulação, queremos todos o mesmo. Portanto, o que queremos aqui é evitar que o recurso tenha um efeito de frustração daquele que é o pedido. Exatamente. E, portanto, que haja uma manobra dilatória que no fundo, inviabilize a utilidade deste incidente. Depois, a questão da confidencialidade também é uma questão de compatibilização. Há vários projetos neste momento sobre o sigilo bancário na especialidade. Compatibilizarmos isso e pronto, da nossa parte é isto. Acho que o que faz sentido agora é fazermos uma nova grelha comparativa e na próxima reunião já virmos com uma opinião com o mandato e com a grelha, com, exatamente, sempre.
Vou ser rápido. Ora bem, em relação a estas postas do Partido Socialista, há algumas que nos entusiasmam razoavelmente, outras não tanto, pouco ou nada. O que é que achamos aqui que está muito interessante e que é o incidente para a quebra de sigilo? Parece que está aqui uma solução bem conseguida. Em relação ao acesso a documentos confidenciais, idem, portanto, relativamente a isso, parece que está aqui um excelente caminho andado. O que é que não nos entusiasma? O que é que nos entusiasma pouco? A ideia da equipa de relatores, porque isso, de certa forma, já está previsto e não tem sido utilizado, e as razões são as que há pouco dizia, quer dizer, transferia para a discussão entre os relatores, uma discussão que há de ser tida na comissão. E, portanto, aí creio que aqui não há grande volta a dar. Haverá um relator, o relatório será discutido na comissão, sendo que é muito interessante, e já falámos disso noutra reunião, a possibilidade dada a todos os deputados de se poderem pronunciar sobre o relatório final e sobre o seu sentido de voto. Portanto, este é que entusiasma pouco. A que não entusiasma mesmo é esta ideia dos deputados de garantirem a sua isenção e independência no apuramento e avaliação dos factos. Porque eu creio que isto é forçar as coisas, transformá-las naquilo que elas não são. Quer dizer, se o meu partido estivesse no governo e houvesse um inquérito parlamentar promovido por um partido da oposição para averiguar se os membros do governo são os bandalhos na forma como giram aquele processo, eu vinha aqui declarar a minha isenção, toda a gente se ria, não é? Ou seja, eu creio que os deputados não têm isenção política, não têm que ter isenção política. Exatamente. Aqui com este ambiente aqui, este azulejo a fazer lembrar a sugerida Trindade, puxa a informalidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto mais a sério? É que, de facto, os deputados, uma coisa, ou seja, os deputados devem ser independentes relativamente aos interesses que possam estar em causa. Por isso é que há registros de interesses, por isso é que há invocação de um interesse relevante. Enfim, esses mecanismos existem. Agora, o deputado declarar-se isento politicamente, isto é falsear as coisas. Os deputados não são isentos politicamente, quer dizer, os deputados representam forças políticas e evidentemente os inquéritos parlamentares são instrumentos de fiscalização política, não são tribunais. Os juízes são isentos, não é? Os deputados não são, quer dizer, não são. Obviamente que se requer objetividade, mas os eleitores julgarão isso. Ou seja, as posições que os deputados assumem nos inquéritos parlamentares são publicamente escrutináveis. Eles são, normalmente, até passam em direto, se não passar direto, passam em diferido. E, portanto, há um escrutínio público daquela que é a intervenção dos deputados. E, portanto, os deputados não têm aqui o papel de juízes. Não têm esse estatuto, têm um estatuto completamente diferente. E, portanto, eu creio que está muito bem que haja uma declaração formal de inexistência de conflito de interesse em relação ao objeto do inquérito, obviamente. Agora, dizer que os deputados dão a garantia pessoal de isenção no apuramento e avaliação dos... Quer dizer, no apuramento ainda podíamos... Agora, na avaliação, evidentemente, naturalmente, os deputados vão ter uma avaliação dos factos que é inseparável das suas convicções políticas e, do que aqui fazem. Não, eu acho que não faz sentido haver declarações sobre declarações. Quer dizer, os deputados têm um estatuto e o estatuto é claro. E, portanto, não temos que estar a fazer proclamações estatutárias, não é?
Só uma proposta que a gente tem aqui, não é? Eu proponho que na próxima reunião, se o nosso governador não for mal, se concordar, que a gente tentasse...